Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Boa noite, pessoal. Eu sou o Liber Paz.
Eu sou o Rodrigo Scama.
E esse é o Kitnet HQ, seu programa de histórias em quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E hoje
nós temos um convidado...
José Aguiar, que está aqui ao nosso lado, mas você não está enxergando porque isso é um programa na rádio.
Exatamente. O José Aguiar é um quadrinista, ele trabalha com quadrinhos aqui em Curitiba, já tem uns 20 anos de produção.
Mais de 20, né?
30 anos de produção aí. E é uma pessoa muito importante aqui na cena de quadrinhos do Paraná, do Brasil mesmo, né? A gente vai ver que tem uma série de projetos muito bacanas, não só com histórias em quadrinho, mas também na produção cultural da cidade. Né? Então, assim, vamos dar voz ao senhor José Aguiar. José, seja bem-vindo.
Muito obrigado por vir aqui. Diga oi para nossos ouvintes.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Liber. Prazer enorme estar aqui para falar de quadrinhos com vocês.
Né? Quadrinhos e sua carreira, né, cara? Hoje nós vamos fazer um dossiê, José Aguiar.
Isso. Esta é a sua vida.
Essa é a sua vida.
Muito bem. Então, vamos começar com o óbvio. Aonde você nasceu? Que anos nasceu? Como que você cresceu? E qual que é a influência dos gibis na sua infância, ali na primeira...
Então, eu nasci em 1975, no distante ano da nevasca em Curitiba, a famosa nevasca, as pessoas
sabemos
têm
bem.
Nostalgia, mas um pouquinho antes dela. E eu cresci no bairro chamado Caponembuia, ao lado do Detran, né?
Que beleza.
Então, né? Então, os quadrinhos, eles entraram na minha vida bem cedo graças à influência da televisão, porque eu queria desenhar os personagens dos seriados que eu assistia. Eu assistia o Hulk do Lu Ferrinho, o Batman do Adam West, o Homem-Aranha do Nicholas Hammond, e eram os heróis que eu queria desenhar. Né? E como não tinha como pausar naquela época, né, a imagem, então eu sofria bastante, porque toda semana eu via um pedacinho da roupa do personagem, um detalhe e tudo mais. E os gibis eram uma forma de eu ver os personagens. E eu pedia para os meus pais, de vez em quando, para trazer um gibi para mim. Obviamente que eles não traziam os gibis certos, né? Eles traziam,
lógico,
tipo, heróis da TV da Hanna-Barbera, né? E não o que eu queria, o que eu precisava. Mas tudo bem. Mas acontece que os quadrinhos, para mim, foram muito importantes, porque eles foram a primeira leitura e única leitura que teve na minha casa, porque lá não tinha livros, né? Os meus pais não tinham o hábito de leitura. Mas, de vez em quando, alguns gibis calhavam de cair na minha mão. Então, tem alguns momentos bem importantes na minha vida aqui. Um foi quando eu era bem pequeno, assim, que eu lembro que eu ganhei de uma senhora que era cega uma caixa de gibis que era do filho dela, gibis da Ebal, né? Eu lembro nitidamente de ficar fascinado com aquilo, que os gibis naquela época eram gigantescos pra mim, né? E tava...
Era todo em preto e branco,
era,
né?
Era tudo em preto e branco, né? Tanto que eu lembro que a capa que mais me chamou a atenção era um gibi, que era de uma história que eu acho daquela série Marvel Teen Up, que era o Thor contra o Homem-Aranha, com aqueles desenhos com aquelas armaduras, não sei o que, tudo chamativo. E eu tava lendo aqui, lendo, entre aspas, né? Rodeado por aqueles gibis, forrando o show do carro do meu pai, que era um Fusquinha.
Mas você já sabia ler ou ainda
não? Não, eu devia ter uns 3, 4 anos, no máximo 5, né? Então eu era bem pequenininho. E eu acho que quando eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos, meu pai trocou de carro e não sei porque no rolo que ele fez, ele acabou recebendo uma caixa de gibis e veio um monte de gibi da Rio Gráfica. Então tinha Homem-Aranha, aqueles Almanac Premier Marvel, Ron, tinha X-Men, né? Aquela saga da Terra Selvagem, dos X-Men, tudo pela metade, sabe? Sem o começo, sem o fim, mas todos os capítulos soltos, assim.
E pra você tá valendo.
Tava ótimo. Aquilo era um universo maravilhoso que eu tava começando a conhecer. E eu, fora aquilo, de vez em quando chegava um pouquinho de Turma da Mônica na minha mão, quase nada de Disney passou pela minha mão, não sei por que motivo, qual foi o filtro que isso não chegou na minha mão.
Pois,
né?
É, porque o Disney, você tem a mesma idade que eu, que também nasci em 75, e o Disney era bem maior, né? A popularidade do Disney era muito maior do que a Turma da Mônica nessa época, né?
Eu lembro de um álbum de figurinhas que fez muito sucesso naquela época, com milhares de personagens Disney e tudo mais.
Pois é.
Né? Então todo mundo tinha isso, era uma febre, mas esses gibis não chegavam tanto na minha mão, assim. Eu lembro vagamente de minha mãe lendo Super Pateta pra mim.
Ó, mas Super Pateta é legal, ele comia o Super Amendoim e fazia tralalá.
É, então, eu decorava as frases que minha mãe lia várias vezes, então eu decorava as frases, depois eu fingia que lia. Eu meio que dublava
massa.
Os gibis.
Que massa.
É, tem essa coisa também da gente, da alfabetização, né, que a gente sempre brinca, né, vai, você obriga, né, a começar a ler. Me lembro que eu peguei Turma da Mônica, assim, eu li a Turma da Mônica, tinha também 6 anos, estava em idade E, cara, quando eu comecei a aprender a ler, era pra ler gibi, cara.
Claro, eu também.
Que pegava era...
Eu queria aprender a ler para ler gibis, não tinha outra razão.
É, eu tava com gibis em casa, eu precisava decifrar aquele código, né? Aquele era código muito importante. Sim. Então, tem que funcionar de alguma maneira. E eu também tinha uma outra mania de criança, que daí eu, por exemplo, via o personagem no desenho animado ou no filme, eu decorava a voz do dublador e daí eu li o gibi depois com a voz do, do personagem. Lógico.
Era bem divertido. O Wolverine, no desenho dos X-Men, né, cara? Que virou o Wolverine no Brasil, né?
Enfim. Pois é.
E eu ia perguntar sobre questões aí, que sempre tem essa pergunta, né? Ah, como você começou sua carreira? Só que eu acho que até não é só o como começou a carreira que eu acho legal, é aquela também, que talvez não tenha acontecido ao mesmo tempo, que é quando você descobriu que, cara, é quadrinho que eu vou fazer mesmo, dane-se.
Na vida.
Vou fazer quadrinho, que esse é o meu lugar no mundo, assim.
Tá, eu acho que não existe esse momento, porque eu acho que eu sempre quis. Eu acho que sempre fui picado pela aranha radioativa, fui capturado pela bomba gama, sabe? Alguma coisa assim aconteceu comigo. Tenho uma mutação que me deixou meio bobinho e me fez querer fazer quadrinhos desde o começo. Porque eu já fazia isso na escola, fazia jornalzinho, datilografado, ilustrado. Eu pegava caderno pautado, fazia gibi de uma cópia única que circulava na turma. Eu sempre fiz isso. Né? Então, assim, eu sempre achei legal contar história. Então, eu comecei tentando fazer sátira dos personagens, em vez de contar histórias com eles, assim. Sem querer, eu fui pro humor. Mesmo não lendo um material de humor, eu sempre fui pra esse caminho, né? E daí eu comecei a ter algumas oportunidades quando eu tava frequentando o Cefet, né? Que era a antiga instituição que virou a UTFPR hoje, né?
Ainda que seja no mesmo lugar, né?
Na mesma
esquina ali.
Em espírito ainda é o mesmo lugar. Isso, fantasmas isso. São os mesmos.
Sabe que eu fiz meu mestrado lá e continuava chamando de Cefet, né? Já era o TFPR fazia tempo.
Acabei de terminar o meu mestrado lá e
sabemos
também
bem.
E também faço isso.
É. Cefet, a gente é de uma geração que não vai parar de falar Cefet tão cedo assim.
Não. Né? Nós somos anacrônicos, mas somos felizes.
E lá, você então, você, qual que foi a tua primeira publicação de quadrinhos na tua vida, cara? Assim,
primeira publicação foi com uns 13 para os 14 anos, que eu levei algumas tirinhas para serem publicadas na seção de leitores da Gazetinha, de quando a Gazeta do Povo era um jornal mesmo, né? Então, eles tinham um espaço lá aberto. Eu lembro que eu fui só até a portaria, nem entrei no jornal, entreguei pro guardinha. Era tão tímido que eu não tive coragem de perguntar de entrar na redação. Eu falei, e aqui que deixa? O cara, deixa.
Deixa aí, menino.
Eu disse, pode deixar que eu entrego. Deu, então tá, virei as costas e voltei. O máximo de iniciativa que eu tive foi ir até lá com um pacotinho de
tiras. Já é uma boa iniciativa, né?
Já foi um começo. Mas eu passei 6 meses agonizando minha mãe, fazendo ela comprar jornal todo sábado pra ver se saía. Até que um dia saiu e eles publicaram durante 6 meses tirinhas de uma série chamada O Boi da Volta ao Mundo. Que é em cada tirinha, meu personagem chamado Boi, que era uma tiração de sarro com um colega de escola, ele ia num país diferente. Então, todo clichê, todo estereótipo e todo humor errado que você pode imaginar foram feitos por aquele menino de 13 para 14 anos.
Muito
isso
bem.
Foi em que ano, Zé? Desculpa a pergunta.
89.
89, assim.
É.
Na época que o Batman no Tim Burton estava estreando.
Ah, sim, eu fiz a HQ do personagem como o Boitman. Né? Isso saiu no Turminha do Seto, no Correio de Notícias, essa história saiu.
Nossa, tinha um jornal, a Turminha do Seto.
Então nessa virada de 89 para 90 eu publiquei então, no Correio de Notícias, também na sessão de leitores, na Gazetinha, na sessão de leitores, e daí em 90 que eu fui conseguir meu primeiro trabalho de verdade, né? Ah, antes disso eu publiquei tirinhas lá no informativo do Cefet.
Sim.
Uma tirinha sobre o Calouro, né?
Sim.
Um amigo meu até falou que uma vez ele encontrou, porque quando saiu a publicação, a primeira vez, publicaram uma foto minha. Daí alguém escreveu e jogou no pátio, assim, essa besta vai morrer hoje.
Uau. Na minha foto. Que legal! Que legal!
Uma boa lembrança.
Super saudável, assim, sempre, sempre.
Bullying,
saudável,
assim. Sempre na moda.
Não, nem me fala.
Quem nunca, né?
Eu tenho minhas lembranças. Né? E o teu lance daí, você começou a trabalhar profissionalmente, você paga quando? Foi anos 90 também. Né?
Foi, 90 para 91.
Daí você tinha 15 anos.
Para 16, 15 para 16 anos. Então, o que acontece? Também por causa do Cefet, indiretamente, porque eu pegava ônibus com dois caras que faziam quadrinhos na época, que eram o Renato e o Roberto Fernandes, a gente pegava no terminal do Capão do Embu, o mesmo ônibus, a gente sempre se encontrava, e começava a falar de quadrinhos um pouco. E eles eram mais velhos e já estavam publicando aquele mesmo informativo do Cefet, e depois eles conseguiram um espaço para publicar as tiras deles, uma série chamada Peladão e Minerva, né? No antigo Jornal do Estado, que hoje é o Bem Paraná. Então eles falaram, ah cara, vai lá também. experimenta. Daí eu peguei as tirinhas, pus debaixo do braço, fui na redação, o cara me contratou na hora, assim, foi super legal. Né? E daí ele me pagava meio salário mínimo por mês, foi a primeira grana que eu recebi. Então, na época que eu era estudante, pô, tinha acabado
porra,
de entrar...
Porra, meio salário mínimo é bastante dinheiro.
Sim, cara. Sim, era legal. Então, eu... Se meus pais tinham alguma reclamação, tipo, ah, você devia fazer outra coisa pra dar dinheiro, eu já tava deixando eles mais sossegados, no sentido claro. Que eu já tava até ajudando em casa com as contas e pagando as minhas despesas de transporte, alimentação e tudo mais.
Nanquim, né?
Nanquim, é. Já tava comprando gibi sem usar de outros meios.
É, sempre de emprestado pra avó, né?
Eu dava o truque, na verdade. Eu ganhava o vale transporte, né? Pra ir voltar da escola, eu só ia. Daí eu voltava ou voltava de carona pra economizar. Porque naquela época, você economizando duas ou três passagens, dava um gibi.
Dava um gibi, é. O gibi era barato, era bom.
Não, se bem que hoje são quatro passagens, você compra um.
Não menos.
Não, quatro passagens pra você comprar uma daquelas encadernação lá, R$20, assim.
É, pois é.
Mas a passagem tá mais cara.
Não, então, mas comparativamente, né, dá R$18, né?
A passagem tá mais cara, o gibi tá mais caro.
É, R$18 quatro passagens. Bom, mas daí tem uma coisa que é bem importante na tua carreira, que é a gibiteca.
Sim, né? No mesmo então, período.
Qual que é a importância da gibiteca na tua obra?
Assim? Então, a gibiteca é engraçado, porque eu já tinha ouvido falar dela na televisão. Eu lembro que eu procurei na antiga lista telefônica, o telefone da gibiteca, e não encontrei.
Editel.
Né, não encontrei. E daí quando teve o Festival do Gibi, se não me engano, daí que eu descobri o endereço dela, que era no Solar do Barão, que eles estavam inaugurando ela lá naquela época, né?
Ah, você não chegou aí lá no Grof?
Não, na Galeria Schaffer.
Schaffer.
Isso, não cheguei a conhecer essa sede. Porque,
eu ia lá.
Então, eu não sabia onde é que ficava, né? E os meus pais não me levavam e tudo mais. Então, o que aconteceu é que daí eu já era maiorzinho, já andava por conta própria, fui lá, né? Fiquei fascinado com as coisas que estavam acontecendo lá, me matriculei nas oficinas. E daí conheci uma galera que também foi picado pelos mesmos bichinhos radioativos. Sim. Que eu, né? E daí comecei a descobrir que tinha outros quadrinhos além dos super-heróis que eu conhecia, né? Porque como eu ganhei aquela caixa de gibis da Marvel, da RGE, eu fui muito contaminado por aquilo, né? Então, li, reli, a exaustão aquele material. E depois eu comecei na gibiteca a ver que tinha outras coisas, pá, Príncipe Valente, Tintim, sabe? Eu tava sempre fuçando no antigo cesto de trocas que tinha na gibiteca, pegando coisas, descobri que existia o Miracle Man lá naquele cesto de troca e por aí vai, né? Fui abrindo pra outras coisas, alguns mangás que eu fui conhecendo, sabe? Por aí vai. Mas o que mais importante pra mim é que eu conheci outras pessoas com quem eu podia conversar sobre quadrinhos, né? E frequentando as oficinas de HQ, a gente começou a criar uma humanidade, assim. A galera começou a se meio que filtrar, a galera que queria fazer de verdade, o pessoal que tava ali por passatempo, né? E o pessoal que queria seguir carreira. Eu tava nessa turma que queria seguir carreira. Então nisso a gente foi formando um grupinho, fazendo exposição, fazendo fanzine e começando a fazer eventinhos culturais. Né? A gente fazia palestra, debate, a gente formou um núcleo de quadrinhos, né?
Uhum. Um núcleo de quadrinhos? Ah.
É, porque uma vez eu falei com o Fúvio, né? Fúvio Pacheco, lá, o chefão da Gibiteca, e ele falou que a Gibiteca nunca foi uma biblioteca para as pessoas lerem, sempre foi um ponto de encontro para as pessoas criarem e fomentarem essa arte dos quadrinhos e tal.
Posso te dar uma opinião assim, bem apaixonada? Para mim, a Gibiteca é tipo um coração cultural pulsante da cidade. Por quê? Porque a Gibiteca, ela tem um lance que outros espaços culturais da cidade não têm. Ela é muito aberta a várias linguagens, não só aos quadrinhos.
Isso, é verdade.
E daí ela ramifica, porque tem muita gente que saiu da Gibiteca para virar de publicitário, artista plástico, não só quadrinista, mas ela tem o quadrinho na base dela, né? E dessa base ramifica para outras coisas. Lá já teve mágico, clube de mágico se reunindo, pessoal de Star Trek, de Star Wars, né? Você teve gente que joga RPG, então tem de tudo lá dentro. Então isso sempre foi uma coisa que a Gibiteca, mesmo nos tempos das vacas magras, quando ela quase fechou várias vezes ao longo desses mais de 30 anos, a comunidade sozinha, numa reação bem orgânica, sempre manteve ela viva. Ela, apesar de ser um órgão público, ela nunca precisou totalmente dele para do poder público para funcionar. Porque tem uma questão meio afetiva das pessoas da cidade com relação à Gibiteca.
Ah, isso é bem legal. Mudando radicalmente de assunto, então, quais são as suas principais obras em quadrinhos? Suas.
Então, né, é difícil medir isso, né, sendo
que
autor.
Que mais vendeu, ou que mais tem repercussão.
Acho que a gente, de repente, pode até fazer também uma, se for facilitar mais, um cronológico mesmo, assim. É. Você, olhando lá pra trás, caminhando até hoje, quais são, tipo, o primeiro quadrinho, fora, né, aquele da Gazetinha, mas assim, os quadrinhos que você foi fazendo, que falou, putz, isso aqui foi um ponto importante, uhum. Esse aqui também foi um outro ponto importante, por que que foi?
Uhum. É, né? talvez nem tudo que eu possa falar, assim, são os quadrinhos que melhor me representam, mas eles foram importantes por um motivo ou por outro, sim, né? Que alguns deles talvez fossem pontos de virada, assim. Por exemplo, pra mim foi muito importante ter participado do projeto do Gralha, do super-herói curitibano, né? Eu fui um dos idealizadores do projeto, mas ele é uma galera, né? Foram 9 pessoas que ajudaram a criar aquilo, mais as pessoas que orbitaram esse projeto. Pra mim foi muito legal pra amadurecer meu trabalho no momento em que também eu tava bem, eu não sabia ainda fazer histórias, sabe, eu trabalhava só com tiras, eu não sabia fazer histórias, comecei a fazer histórias curtas no Gralha, isso me ajudou a amadurecer muito. Depois disso, tem a publicação na França do Ernie Adams, né, que foi um trabalho que me levou a viajar para fora, a conhecer outros países, o mercado franco-belga.
Foi a tua primeira vez, assim, que você saiu por trabalho, assim, do país?
Foi.
Ernie Adams?
Foi o Ernie Adams. Eu fui autografar, eu fiz uma turnê, foi super chique. Eu fiz França e fiz Suíça, né? Então foi bem legal. E de repente, foi no dia do meu aniversário ainda, que foi legal. Eu cheguei lá para autografar na véspera do meu aniversário, assim.
Não, mas até explica melhor o que era o Ernie Adams, né? Porque não é um, você desenhava, mas não era um roteiro seu, né?
Não.
Como é que foi essa proposta do Ernie Adams? Como é que apareceu, assim?
Então, a Ernie Adams surgiu graças à nossa amiga internet, né? Porque o que acontece? Eu já tinha feito algumas histórias curtas com o Wander Antunes, né? O roteirista do Zózimo Barbosa, que inclusive, sim, virou série da Globo ano retrasado e tudo mais. E ele estava querendo investir no mercado franco-belga, e a gente juntou um portfólio do que a gente já tinha feito, mandou para várias editoras, e uma editora da Suíça chamada Paquet respondeu, sim, e pediu um teste. Eles gostaram tanto do teste que o teste virou as 2 primeiras páginas do álbum na época. Então, isso me abriu, na verdade, abriu muitos caminhos e abriu minha cabeça, porque até então eu estava trabalhando muito com publicidade. Eu estava trabalhando, sim, com animação para propaganda, ilustração de livro didático, coisas que pagavam as contas, mas não me faziam nem um pouco feliz, né? Sim. Inclusive, eu estava trabalhando com pessoas que não me faziam feliz, né? Por causa desse tipo de ambiente, né? Então, o que que rola? Ali eu falei, não, a partir de agora eu vou ser o que eu sou de verdade, vou assumir quem sou, vou ser quadrinista, vou parar de ficar me enrolando, ficar preso nessa zona de conforto e vou fazer quadrinhos. E daí eu abracei isso daí, né? E em 2006 eu fui morar na Alemanha, né? De lá eu pude fazer esse tour, né? E lá eu desenvolvi também o primeiro álbum da Malu. Por coincidência, a Malu, minha personagem, que também era de tiras, ela tinha acabado de ganhar um concurso internacional de quadrinhos em 2005, do Sesc Senac São Paulo e de Editora Devir. Naquela época, publicar quadrinhos no Brasil era quase impossível, né? Então o que aconteceu? O prêmio era publicar o livro. Então teve uma coincidência, Ernie Adams, Malu acontecendo, e isso fez com que eu descobrisse que sim, eu podia começar a viver de quadrinhos.
Nossa, cara. Então, acho que a gente, esse assunto ainda rende bastante, a gente vai retomar ele no próximo bloco aqui.
Tem que ver a infância do Brasil, tem que ver o Nada com Coisa Alguma.
Tem bastante coisa, a gente já retoma, pessoal. Só lembrando vocês, acompanhem a gente, Rádio Cultura de Curitiba, no www.cultura930.com.br. E se quiser mandar alguma mensagem para nós, 98 50 50 930, WhatsApp da Rádio Cultura Curitiba. Até já!
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.